Sinal eletrônico marcando 4h15 aqui no plantão da cidade. Turma, um assunto que já vem ali criando polêmica há algum tempo e nessa semana a fervura aumentou, né? Porque o governo estadual anunciou protocolos para a volta às aulas presenciais nas escolas estaduais do estado. Segundo o governo, a volta às atividades nas unidades de ensino vai começar pelos anos iniciais do ensino fundamental de municípios inseridos nas ondas amarela ou verde do programa Minas Consciente, de forma gradual e opcional, né? Ou seja, o pai pode mandar ou não o aluno para a escola. Logo depois do anúncio, o Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, que é o sindicato que representa os professores estaduais, emitiu uma nota condenando a decisão do governo. Segundo eles, as condições das escolas da rede estadual não oferecem a segurança sanitária necessária para um retorno seguro. Sobre isso, então, sobre esse assunto, o Plantão da Cidade conversa agora com a coordenadora geral do Sindiut, Denise Paula Romano. Coordenadora, muito boa tarde, um prazer recebê-la aqui no Plantão da Cidade.
Boa tarde, obrigada, Júnior, pelo convite. É um prazer participar do programa na Rádio Itatiaia.
Denise, eu quero tentar entender primeiro os argumentos de vocês, né? Ou seja, um dos argumentos aqui que eu entendi é a questão sanitária, segurança sanitária de alunos e professores. Tem outros argumentos? Eu queria entender alguns exemplos na prática aqui que vão dar um subsídio para vocês não voltarem às aulas.
Júnior, sim, acho que é importante destacar que nós, todo professor, toda professora da rede estadual que está trabalhando de forma remota, anseia pelo retorno, porque a educação ela é presencial. A forma remota é o que é possível, com dificuldades, porque as pessoas não têm acesso, não foi criado um programa de acesso universal à internet, por exemplo, no estado. Então, acho que esse é o primeiro registro que precisa ser feito.
Uhum.
Segunda questão é que isso se tornou uma grande disputa. É que, no nosso caso, na nossa opinião, não é um cabo de guerra. Nós estamos dizendo das condições objetivas da escola. De acordo com os dados do censo escolar, que foi publicado este ano, agora há 15 dias atrás, nós temos no estado de Minas Gerais 900 escolas espalhadas pelo estado, das 3.400 que o estado tem, que não tem refeitório. Não ter refeitório numa escola significa que não há um lugar adequado para que os alunos se alimentem. Os alunos merendam, aí quem é professora e está me escutando, quem é mãe da rede, né? Os alunos merendam sentados no chão. Nós temos 1.027 escolas no estado que não tem banheiros para o funcionário. O banheiro é compartilhado entre todos, entre alunos e funcionários da escola. A realidade é muito diferente do que o governo trouxe e do que se propõe a fazer, sem ter tido nenhum tipo de investimento de alteração da infraestrutura das escolas estaduais espalhadas pelo estado inteiro, né? Nós temos escolas estaduais em todos os municípios do estado de Minas Gerais, com uma diferença regional brutal, mas e com condições muito difíceis. Quem é professor da rede estadual sabe do que eu estou dizendo. Nós temos situações com problemas de ventilação, com problemas enfim, todos os problemas que já existiam antes da pandemia, que não foram alterados em relação à infraestrutura das escolas. Terceiro ponto que é importante que a gente compreenda, uhum, com uma tranquilidade,
sim,
que o debate merece com a seriedade que esse debate merece. Não tem testagem prévia. Nós estamos acompanhando pela imprensa, né, por jornais de grande circulação, por grandes portais de notícia, o aumento do número de infecções em crianças por conta da nova cepa da Covid. Os estados onde as escolas foram reabertas, elas estão sendo fechadas duas semanas depois da reabertura. São Paulo não fechou, mas tem um número alto de contaminações. No Paraná, só no estado todo, ontem, a notícia de ontem, 55 escolas estaduais fechadas, 5 só na capital, Curitiba. A escola é um lugar de aglomeração de pessoas, e a escola é um lugar da aprendizagem, a escola é um lugar da troca de experiências, das construções dos sujeitos. A escola não pode ser lugar do medo. Eu não posso ir para a escola trabalhar com medo de pegar, de me contaminar pela Covid e ter uma evolução complicada do caso. A escola não pode ser um lugar onde eu vou mandar meu filho e não tenho certeza se ele volta sem contaminação. Então, essa é a discussão. E aí, além disso tudo, nós temos duas decisões do Tribunal de Justiça, que nós temos, nós acreditamos que o tribunal vai manter essa decisão diante do número de casos que nós temos no estado. Nós não estamos numa situação de normalidade. Minas Gerais, de janeiro, de 1º de janeiro até ontem, porque hoje a gente não tive oportunidade de me atualizar com os dados de hoje, nós tivemos, no dia 1º de janeiro, eram 12.001 óbitos em Minas. Ontem, dia 24 de fevereiro, eram 17.974.
Ô, Denise.
Nós tivemos 5.973 mortes por Covid no ano de 2021 em Minas Gerais.
Ô, Denise.
Esse dado não pode ser descartado, sim.
Tá, deixa eu só te interromper um pouquinho, para eu tentar fazer outras perguntas aqui, para a gente ampliar o debate. E meu papel aqui é mesmo provocar esse debate e tentar entender melhor o que vocês estão pensando. Nessa linha de raciocínio sua, os professores voltam a trabalhar apenas quando tiver a vacinação também para os professores e alunos? Seria isso?
Júnior, essa é uma questão muito importante para nós. A vacinação, ela precisa ser maciça da população. Nós só encontraremos uma saída imunológica para esta pandemia, ou uma segurança, porque a vacina não é a cura, né? Ela é a minimização dos danos, quando nós tivermos uma cobertura maciça de vacinação. Minas Gerais vacinou até ontem 2% da população. E a escola é um lugar de circulação de pessoas.
Mas aí, na opinião de vocês, a posição de vocês é voltar quando tiver uma vacinação em massa, seria isso?
É imprescindível a vacinação da nossa categoria, mas não faz sentido vacinar a categoria, até porque o estado já negou, né? Já disse que a prioridade é o plano nacional. Professores, trabalhadores em educação estão em 24º. Nós não queremos furar fila, nós não queremos que vacinem a educação, os professores, os trabalhadores da escola e deixa o restante da população para lá. Não é esse o debate. A discussão é todas, independente, dentro das faixas, dentro das condições que as vacinas prevêem, todos precisam ser vacinados. Precisam ser vacinados.
Denise, eu estou tentando entender melhor aqui. Vamos supor, não daria para os professores saudáveis e com a idade, de meia idade, 30, 40 anos, irem para a sala de aula, tentar dar aula para essas crianças que podem voltar, que os pais tenham segurança de voltar, e os que tenham mais idade ou tenham doenças prévias, fiquem em casa tentando dar essa aula remota para os que não têm essa segurança de ir para aula? Não poderia chegar a um meio termo com o governo, a Secretaria de Educação e vocês, o sindicato?
Olha, a educação não presencial é o que existe agora, né? É o que existe, que está sendo feita desde maio do ano passado. Sem uma política estadual de universalização do acesso à internet, por exemplo, para os alunos e para os profissionais. Então, foi implantada dessa forma e continua dessa forma. Mas eu vou te devolver a provocação de uma maneira muito tranquila. A categoria profissional da educação, nossa categoria, principalmente professores, que são, né, principalmente professores, é uma categoria que não trabalha um turno só, porque o salário é muito baixo E é necessário que se trabalhe 2 turnos, às vezes 3 turnos, uhum. para tentar ter uma condição de sustento da sua família. Como é que se daria isso? Porque uma rede, porque pelo que o protocolo que o Estado apresenta, uma rede vai, dependendo do município, ainda tem a questão da intermunicipalidade, que eu vou abordar depois. Uhum. Tem situações em que o professor trabalha na rede privada, trabalha na rede estadual, ou trabalha na rede estadual, trabalha na rede municipal, uhum. trabalha tem 2 cargos na rede estadual, trabalha com diferentes idades. Então, por exemplo, o Estado quer reabrir as séries iniciais. Nós temos professores que transitam entre as séries iniciais e as séries finais do ensino fundamental. Então, ele vai trabalhar meio horário no sistema de rodízio com os meninos que forem à escola, porque é opcional, né? E é uma outra crítica que nós fazemos, a educação precisa ser tratada, não é vai quem quer, como direito, por isso, inclusive, a gente precisa de um plano. Eu estou dizendo para uhum. vocês, nós não somos não pelo não,
sim.
mas nas condições epidemiológicas que o Estado de Minas Gerais atualmente enfrenta, e pela falta de investimentos e de alterações na infraestrutura das escolas, nós não enxergamos, e a ciência diz isso, uma tranquilidade para retorno. Em outubro do ano passado, quando o Tribunal de Justiça disse na decisão que o Estado não podia reabrir porque ele não tinha cumprido o protocolo que ele mesmo criou para cumprimento das condições sanitárias, não havia vacina.
Uhum.
Hoje nós estamos em fevereiro de 2021, nós temos 10 vacinas no mundo sendo utilizadas e nós temos 2% da população do estado vacinada.
Ô, Denise,
neste ritmo, a imprensa já disse, nós levaríamos anos para vacinar a população. Um tempo muito grande para vacinar a população do estado de Minas Gerais. O que é isso?
Esse realmente é meu medo. A gente deve levar muito tempo e esse tempo todo com as crianças sem aula. Mas, Denise, infelizmente meu tempo está se esgotando aqui. Eu prometo a você a gente debater mais esse assunto, que eu acho um assunto importantíssimo. E quanto mais se debater, mais soluções podem ser apontadas. Eu preciso fazer uma última pergunta e peço que você seja objetiva. Claro. Se o governo do estado realmente impor essa volta às aulas, a gente tem possibilidade de greve?
Nós acreditamos que o Tribunal de Justiça vai manter a sua decisão e o Estado não poderá retornar presencialmente com as aulas.
Entendi.
Nós acreditamos nisso, porque o Estado, nós acreditamos e nós temos a expectativa de que o Tribunal de Justiça manterá as decisões que já tomou por conta da falta de cumprimento por parte do Estado em relação a infraestrutura das escolas e a segurança sanitária e, infelizmente, Júnior, para finalizar, uhum. ao colapso no sistema de saúde que nós estamos vendo acontecer, por exemplo, no Alto Paranaíba e no Triângulo na última semana.
Pois é, conversamos aqui no Plantão da Cidade, então, com a coordenadora geral do Sindiut, o sindicato que representa os professores aqui em Minas Gerais, Denise de Paula Romano. Denise, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente nessa tarde.
Agradeço.
E sempre quando precisar e quiser debater o assunto, seja sempre muito bem-vinda, que eu acho que é um assunto de suma importância para a gente conversar. Obrigado.